Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Amém. Dia que é para nós, crianças, esse dia que para nós é um dia de louvor e adoração ao Senhor, em que nós oferecemos a Ele gratidão, oferecemos a Ele o nosso melhor, o começo da nossa semana em ato de consagração. Porque o Senhor, Ele é aquele que merece todas as coisas. Ele governa, reina para sempre. E o que nós podemos fazer unicamente é oferecer a Ele um dia da semana como uma oferta de gratidão por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz. Nesse primeiro período nós temos estudado sobre arrependimento. Estamos na reta final nesse tema. E nós temos trabalhado a necessidade de arrependimento. O arrependimento das pessoas, não como uma causa da nossa salvação, mas a consequência da nossa salvação, porque nós somos salvos, o Senhor, Ele nos capacita a nos arrependermos. E como é nosso costume, eu faço um breve resumo da aula passada, e nós falamos que há muitos séculos atrás, Agostinho, ele entrou numa controvérsia com Pelágio, que era um homem, que era um teólogo, que tinha um ensinamentos liberais, em que Agostinho falava na oração: dá o que tu ordenas e ordenas o que tu queres. E Pelágio não concordava com ele. Pelágio achava que aquelas pessoas, elas tinham, a partir do momento que receberam o comissionamento de uma ordenança de Deus, eles tinham total e completa condição de cumprir. Agostinho falava: não, nós não temos condição. A partir da queda, nós tivemos em todos os níveis afetados pelo pecado. E aí ele falava que Deus, Ele ordena uma obediência perfeita. E quem entre nós é capaz de obedecer? Na verdade, nós, entregues às nossas vontades e às nossas forças, nós não temos condição de obedecer a Deus. Nós vemos isso muito claro no Antigo Testamento, em que os homens e mulheres tinham as leis, os mandamentos, eles não conseguiam pelas suas próprias forças. O que culminou nos evangelhos numa religiosidade total e completa de homens que queriam seguir a lei apenas pela lei. Também falamos que Deus ordena que nós sejamos santos. Mas quem é santo como nosso Deus? Deus, Ele é apresentado como um Deus santo, santo, santo. E já falei para vocês, Ele não é apresentado como um Deus de ira, 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 amor, 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 mas Ele é santo, 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 representando que ninguém é mais santo que o nosso Deus. Mas mesmo assim, o Senhor ordena que nós sejamos santos como Ele é santo. Nós, pelas nossas forças, nós não conseguimos. Como criaturas caídas, nós não temos o poder moral da santidade para fazer isso. Nós temos a nossa vida em pecado, nós somos instigados, nós temos a nossa tendência ao mal e nós não conseguimos. Falamos sobre a importância também, mais uma vez, sobre o arrependimento, um tema que foi recorrente nos evangelhos a partir de João Batista, em que ele clamava e chamava as pessoas ao arrependimento. Muda o seu comportamento, transforma as suas vidas. E ele confrontava aqueles homens que iam no batismo apenas de uma forma literal, apenas para cumprir apenas mais um compromisso, mais uma ordenança. Confronta-os dizendo: quem os ensinou a fugir da ira vindoura? Aqueles homens, eles queriam apenas cumprir mais um ponto. Jesus também falou muito sobre arrependimento. O arrependimento genuíno não é algo que nasce no seu esforço, não nasce da tua espiritualidade, não nasce do teu crescimento, mas ele age a partir do Espírito Santo. É uma atitude graciosa de Deus. Nós lemos, para finalizar a aula da semana passada, Efésios capítulo 2, verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, ele é dom de Deus. A salvação é dom de Deus, a fé é dom de Deus, e tudo que é acrescentado na nossa vida espiritual procede do Senhor. A fé não é algo produzido pelo nosso poder, mas é operada pelo Espírito Santo. E eu deixei a seguinte pergunta na semana passada: o que vem primeiro, a regeneração ou o arrependimento? E aí a Diane, ela me contatou no meio da semana, falou assim: é isso, é aquilo, será que é, será que não é? Na verdade, nós, sem a regeneração, nós somos mortos. Nós somos mortos para o pecado, mortos pelo pecado, com o pecado. Nós não conseguimos, nós andamos mortos, até que o Senhor nos toque. Para que nós possamos proceder um arrependimento, é necessário que primeiro o Senhor tenha nos tocado. Que o nosso espírito que estava morto seja renovado. E que o Espírito Santo esteja habitando dentro de nós para nos constranger perante as atitudes que nós fazemos ou que não fazemos. Porque há pecados de ação e há pecados de omissão. Quando você deixa de fazer algo que você deveria fazer, também é pecado. As pessoas elas passam por cima disso achando que, não, eu só tenho que fazer o que a Bíblia comanda. Não, mas às vezes você deixar de fazer coisas também é uma atitude pecaminosa. Porque o Senhor ele nos ordena tanto para nós agirmos como cristão, como também na nossa omissão nós temos também, demos exemplo como cristão. No entanto, não faz sentido que pessoas mortas em seus pecados e transgressões se inclinem naturalmente ao arrependimento. Voltando ainda a essa pergunta, como é que uma pessoa morta pode inclinar naturalmente para o arrependimento? Não há essa possibilidade. O Novo Testamento ensina que Deus, o Espírito Santo, primeiro ele vivifica nossa alma e o fruto dessa obra é o arrependimento. Abra aí Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, por gentileza. Efésios 2. Efésios 2, verso 1 e 2. Pode ler, Débora, por gentileza? Quem escreve essa carta?
Paulo.
Paulo. Para quem? Que Efésios? Hã? Os crentes. Tá? Paulo está falando com os crentes da igreja de Éfeso. Tá? Quem era o pastor dessa igreja?
Timóteo.
Tá? Paulo estava mandando essa carta endereçada a Timóteo, tá? Para passar para os cristãos da igreja de Éfeso. Ele está recordando como era a situação daqueles homens e mulheres antes de Cristo. E ele fala, ele vos deu vida, porque antes vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. E ele fala, vocês antes de Cristo, vocês andavam segundo a vontade do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando, olha, antes de Cristo, vocês andavam nos caminhos do mundo, o mundo que jaz no maligno, que é Satanás. E aí Paulo insiste, se você é cristão, Deus o vivificou. E aí ele pergunta, quando? Quando ele nos regenerou. A nossa regeneração. É algo que eu trato bastante em discipulado. Essa regeneração, que é uma regeneração que acontece antes da fundação do mundo. Quando você já nasce com, entre aspas, um status de salvo, que te comissiona a você se arrepender, não como uma causa, mas como uma consequência da tua salvação, porque os seus pecados eles já foram levados na cruz do Calvário. Há denominações que entendem que a pessoa, por isso que os católicos eles tomam a hóstia, fazem a Eucaristia todo dia, porque é necessário que todos os pecados do dia anterior eles sejam levados a partir daquele sacrifício. É algo que nós, como cristãos evangélicos, não entendemos. Nós entendemos que nossos pecados já foram levados na cruz do Calvário. Então foram levados de maneira definitiva. Quando nós nos arrependemos, nós não limpamos a nossa barra, simplesmente cumprimos um protocolo perante o Senhor. Quando Ele o ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos, não fisicamente, mas espiritualmente. Nós estávamos mortos no nosso estado de pecado. Nós não éramos convertidos e Deus nos converteu. Nós estávamos mortos e Deus nos ressuscitou. Deus nos tornou vivos para Ele mesmo. Ele está descrevendo o estilo de vida da pessoa não convertida e explica que era nessa situação que os crentes efésios estavam. E nós falamos na semana passada algo muito importante, porque nós esquecemos do nosso passado. Conforme nós nos convertemos e nós começamos a andar dentro do cristianismo, o que acontece é, nós entramos no mundo como um bolo pronto. E aí eu vi a Edilene passando com uma caixinha bonitinha e tal, é como se a gente estivesse numa embalagem daquela de presente. E nós nunca cometemos nenhum pecado e está tudo certo, e isso não é verdade. E o que o apóstolo Paulo está falando é, lembra do teu passado. Porque quando nós vamos falar com outros cristãos, e isso é uma coisa que acontece muito, em especial dentro da Igreja Reformada, pessoas que fazem seminários, cursos de teologia, cursos diversos, a pessoa ouve um curso, participa de um seminário, e quando ela entra na igreja, parece que ela está andando nas nuvens. E é muito legal, e essa é uma situação mesmo. Mas o problema é que você parece que você olha para os outros como os outros fossem menor que vocês. Como se aqueles fossem pecadores e você estivesse ali para os salvar. E nós falamos na semana passada que o que gera no coração das pessoas é um repúdio. Primeiramente a sua pessoa e depois a pessoa de Cristo. Porque você está representando Ele como um embaixador. Nós temos que entrar na presença das pessoas entendendo que a situação em que ela está passando, você também já passou. E você já só não está nela porque o Senhor agiu de misericórdia com você. Porque senão, você estaria numa situação igual ou pior. Paulo está descrevendo o estilo de vida de uma pessoa não convertida. E explica que era essa a situação que os crentes efésios estavam, e não só eles, mas nós também. A maioria das corridas, como a maratona, tem um curso que é definido por limites estabelecidos. Se você corre uma corrida, tem que seguir o seu curso. Você não pode fazer o seu trajeto. Quando você pega aquela maratona do fim do ano lá da... Da virada do ano?
São Silvestre.
A pessoa não pode entrar no ônibus, ela não pode pegar um atalho. Eu conheço um caminho melhor, eu vou cruzar aqui, eu morava lá em São Paulo, eu vou cruzar aqui na Brigadeiro e tal, e eu saio lá na frente. Não pode, você tem que seguir um curso. Paulo está dizendo que todos nós que somos convertidos costumávamos andar de acordo com certo curso, o curso do mundo. Não adianta você querer mostrar a sua espiritualidade, eu nasci lá, cristão, independente. Todos nós andávamos segundo o curso desse mundo. Eu gosto de pegar pessoas, em especial jovens que nasceram em lar cristão, porque ele tem um entendimento que ele nasceu já salvo, limpo, não tenho nada. E aí quando você começa a falar, é como se você estivesse falando assim, ah, eu não preciso, porque eu nunca conheci as coisas do mundo, eu nunca andei pelas vezes. Não, você andou sim. Em algum momento da nossa vida, nós temos que tomar a nossa decisão. E é algo interessante que nós cristãos temos uma certa dificuldade, como por exemplo o batismo infantil, algo que a igreja primitiva praticava, tá? E aí depois se tinha o advento da confirmação, que é o que hoje na igreja católica tem o batismo infantil e depois a crisma. E é um procedimento bíblico em que nós não colocamos em prática, mas que os filhos de crente acham que já está tudo certo, em que eles não precisam tomar decisão nenhuma. E muitos vão ficando. Como eu não nasci num lar cristão, num lar evangélico, mas eu, quando eu me converti ao cristianismo, na verdade eu não me converti, eu fui ficando. As pessoas vão aprendendo os procedimentos da igreja, o glória a Deus, aleluia, nossa igreja era uma igreja muito avivada, e batia palma, e pulava, e dançava e tal. E aí você começava a seguir os procedimentos, e as pessoas falam, não, essa pessoa é cristão. Mas eu nunca tinha feito uma oração de confissão. Eu nem tinha sido batizado, eu já tinha ministério. Porque as pessoas achavam que eu era um cristão, simplesmente porque eu encaixava naquela forma que eles dizem, é cristão. O cara é homem, ele tem uma vestimenta padronizada, um cabelo de um jeito, tal. A mulher, ela tem um cabelo de outro jeito, usa de tal jeito, dependendo da denominação. E as pessoas falam, esse é, e esse não é. Eu volto a falar na quarta-feira retrasada, a gente teve uma visita aqui ilustre de um rapaz bêbado, e ele sentava aqui, fez toda sorte de arruaça, até flexão de braço ele fez aqui na frente, e a gente olhava para aquele homem. A hora que eu comecei a ler o texto dos bíblicos, você via que ele abaixou a cabeça, ele foi acalmando e ele começou a chorar. Sebastião atesta que no começo ele cantava lá, qual que era a música, Seba? Do Inário?
Alvo mais que a neve,
ele cantava. Então, uma pessoa que teve algum contato com Cristo em algum momento, mas nunca foi cristão. Ou se foi cristão, ele está desviado. Pessoas como nossos familiares, que em algum momento caminharam no caminho cristão, mas que se desviaram. Quando você faz parte de uma corrida, como a maratona, tem um curso definido, e a vida cristã também. Você passa por partes, por fases e por caminhos. Quem, como cristão, nunca tropeçou e caiu? Quem? Somos incapazes de correr qualquer outra corrida, a não ser a corrida que já foi nos pré-estabelecida. Salmos capítulo 1, verso de 1 a 4. Salmos capítulo 1, verso de 1 a 4.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, uma palha que o vento dispersa.
Salmo número 1, Salmo lindo, em que a gente poderia passar vários domingos só na meditação dele. Mas, de uma maneira geral, o salmista está falando da pessoa que é um cristão, da pessoa que é realmente um servo de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é que você não tem contato com esse mundo, quer dizer que você não entra em conluio com ele, você não vive conforme eles. E às vezes a pessoa fala assim, então eu vou me afastar, eu não tenho mais contato com o meu parente que é espírita, que é católico, que é isso, que é aquilo, não, porque eu sou diferente, eu não posso ter contato, não tem isso. Ele está falando aqui que você não pode andar segundo o curso da ação deles, você não pode ouvir o conselho deles, você não pode colocar os conselhos dele em prática. É isso que o salmista está falando. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Qual que é o prazer de uma pessoa que vive para Deus? E aí nós temos dificuldade. E aí a gente começa a medir o nosso tempo e a gente vê que o nosso tempo não é conforme o salmista está falando. Porque ele fala, antes o seu prazer, a sua alegria, o seu desejo, a sua vontade, onde você se alegra na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, nós temos dificuldade em meditar uma vez por dia ou duas vezes por dia. E quando fazemos, fazemos de uma maneira rápida, ou fazemos de uma maneira sem prestar atenção no que está sendo falado. As pessoas, elas leem a Bíblia. Ah, eu li 5 vezes a Bíblia, li 10 vezes a Bíblia, li 50 vezes a Bíblia. O que você já colocou em prática? O que você já meditou? O que você já estudou da Bíblia? E ele fala, aquele que ama, aquele que realmente é, medita na sua lei de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. E a pessoa fala, mas na minha vida não acontece tudo, não é bem sucedido. Mas você medita na palavra de Deus de dia e de noite? Ou você anda no curso desse mundo? E aí a pessoa, ela simplesmente saca a parte que lhe interessa. Eu quero ser bem sucedido. E aí o Senhor, através do salmista, fala, os ímpios, eles não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Um dia eles estão, no outro dia eles não estão. Num dia eles são, no outro dia eles não são. A diferença entre a pessoa bem-aventurada e a pessoa ímpia é que a pessoa bem-aventurada anda de acordo com o curso do céu e não de acordo com o curso desse mundo. E aí tem um versículo bíblico que diz que não vos conformeis com esse século. A gente tem que ver as coisas que estão acontecendo e a gente não pode se conformar. A gente pega o padrão que é a Bíblia e fala, o que está acontecendo é bíblico? Não é, eu descarto. A gente vê muitos procedimentos em igrejas, formas, normas, doutrinas, meio de agir, de não agir, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Está na Bíblia? Se está na Bíblia, você se conforma. Se não está na Bíblia, você descarta. Nós estamos trabalhando o Evangelho de João, capítulo 7, em que o Senhor Jesus Cristo, na meditação de, não de hoje à noite, mas talvez da semana que vem, ele vem falando assim, como é que é isso? Vocês dizem que Moisés deu a lei para vocês, mas vocês estão me procurando matar? Sendo que lá em Êxodo diz que não pode matar? E como é que vocês estão querendo me matar? E aí eles ficam assustados, né? Porque eles são pegos na palavra e falam para eles, Jesus, assim, não, mas você está louco? Você está com o demônio. Porque quem está dizendo que quer matar você? E Jesus Cristo olha para a cara deles e diz, poxa, a gente sabe. Vocês estão querendo me matar? Desde que eu curei lá o paralítico lá no tanque do Betesda e mandei ele carregar a esteira dele. E era dia de sábado e vocês não concordavam porque era dia de sábado, o cara tinha que ficar um dia a mais lá no sofrimento. Que interpretação é essa que vocês estão dando? E aqueles homens ficam sem saber, porque Jesus Cristo, ele trabalha na lei. Ele não trabalha com invenções nem com histórias da carochinha, ele trabalha com a lei. Eu estou vendo um seriado de motoqueiro, em que tem um grupo querendo expulsar um outro grupo. E um grupo é afoito, e um rapaz fala assim: não, nós não podemos trazer retaliação a esse grupo, porque eles trabalham segundo a lei. Se a gente não trabalhar segundo a lei com muita sabedoria, o que acontece é que nós vamos ser pegos por essa lei. Algo que foi tentado fazer com Daniel, algo que foi se tentar pegar com José, e José fala não, e ele foi preso. Ele age de uma maneira, Daniel age. Você vê que os homens da Bíblia tentam agir segundo a palavra e o resultado é perseguição. Por isso que a gente fala, cuidado com a perseguição que você tem vivido ou não vivido. As pessoas, elas querem uma vida tranquila, abençoada, e não querem nenhum tipo de confusão. Será que a tua vida está conforme a palavra? Ou você está segundo o curso desse mundo? Nas reuniões familiares, nas reuniões de fim de ano, o que acontece? Será que você é encontrado como uma pessoa como luz ou como mais um joio? Salmos verso 1, verso 4 diz que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Um dia você está cristão, outro dia você não está cristão. A pessoa não convertida ainda está morta espiritualmente e anda de acordo com o curso desse mundo. Antes de sermos convertidos, fazemos o que Satanás quer que façamos. Somos aliados do seu reino, marchando em obediência às suas ordens. E todo, eu tenho falado isso sempre agora com os aconselhados, e eu falo assim para eles, repita comigo, eu odeio. Aí o cara já volta na cadeira, né? Odeio. Aí eu falo adeus, aí o cara já tem fecha a testa, e aí eu vou explicar, e aí a pessoa fala, realmente eu odeio a Deus. Nós, crentes, morando, vivendo na igreja, ouvimos seus ensinamentos, nós agimos como pessoas que odeiam a Deus, porque nós não ouvimos a sua palavra, nós não colocamos em prática, nós somos omissos, nós somos religiosos, nós somos fariseus. Quem será salvo? Minha tia falou que estava conversando com a minha mãe, ela vai ouvir. Muito duro, muito pesado. Quem vai ser salvo? Por isso que a salvação é pela graça. Não é pela minha ação, nem a sua ação. Pelas nossas forças, nós estamos perdidos. Já falei, se o Senhor ele for me perdoar ou te perdoar segundo o teu espírito de perdão, o que vai acontecer? Imagina você hoje na frente do Senhor, ele fala assim, hoje, Paulo, eu vou perdoar você, vou te salvar segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça. Sebastião, Cláudio, olha, eu vou olhar para você e falar assim, a minha medida vai ser a sua medida. Reginaldo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pesar aqui conforme as suas ações, os seus pensamentos, e é assim, hoje é um dia diferente, eu não vou julgar segundo o juízo de Cristo não, mas eu vou julgar segundo o teu amor. Imagina o que ia acontecer. Efésios capítulo 2, verso 2 e 3. Engraçado, você ri, mas imagina você nessa situação. Será que você estaria rindo? Se você visse aquela válvula ida que eu brinco com vocês, né? Do lado do Senhor, assim, e aí? A hora que media, batia naquela válvula assim, já era. Efésios capítulo 2, verso 2 e 3. Aguarda um momento, tá?
Vamos por.
Hã? Não, estamos na primeira ainda. A segunda é só 10 e meia. Deixa aí, querido. Há um contraste marcante, segura aí, Efésios capítulo 2, verso 2 e 3. Há um contraste marcante entre a vida de uma pessoa convertida e a vida da pessoa não convertida. A pessoa não convertida, ela está morta e anda de acordo com o curso desse mundo. Antes de sermos convertidos, fazíamos o que Satanás queria que nós fizéssemos. Somos aliados do seu reino, marchando em obediência às suas ordens. Andávamos de acordo com os valores e sistemas desse mundo, e éramos servos obedientes, na verdade escravos do príncipe da potestade do ar. Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, por favor.
Nos quais andados outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Todos nós andamos outrora, não escapa um. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como todo mundo. Aquele que é salvo, ele tem que começar a mudar o seu pensar. Não pode ser regido e governado pela sua vontade. É difícil. É uma luta que ela vai perdurar por toda a sua vida como cristão. Enquanto você estiver com fôlego de vida, essa luta ela perdura. Leio ou vejo televisão. Medito ou vou passear. Vou fazer um esporte, não tem nenhum problema você fazer um esporte, pelo contrário, é exigido que você tenha um corpo saudável. Não sarado, mas saudável. Ou eu vou me dedicar às coisas do Senhor. Acordo cedo aí na casa do Senhor, ou eu vou dormir? São coisas que você tem que pensar e pesar. O que que eu tenho que fazer? Como agir? Este era o nosso passado de uma forma coletiva, e nós éramos por natureza filhos da ira. Todos nós somos por natureza discípulos obedientes de Satanás. Ninguém nasce cristão. A fim de tornar-se discípulo de Cristo, você precisa ter uma mudança de mente, que é o que o apóstolo Paulo fala. Não vos conformeis com esse século. Antes, muda o seu comportamento, muda a sua veste, deixe seu cabelo comprido, deixe seu cabelo curto para os homens, usa terno, usa a bibliazinha preta debaixo do braço, coloca a Bíblia no painel. É isso que o Senhor está falando para você fazer? Você usa a saia comprida, não usa, não usa a saia curta? Se você estiver cantando louvor, não usa roupa agarrada? É isso que o Senhor está falando? Mudeis vossa mente. E se você fizer todas essas coisas que você citou, você faz com a motivação certa de agradar a Deus e não simplesmente cumprir um ato religioso. Simplesmente porque as pessoas olhem para você e falem assim, está no padrão, pode entrar. Pode entrar. O Senhor fala, transformai a vossa mente. Eu brinco com os meus alunos de teologia e eu faço um desenho, imagina uma bola com um pinguim no meio, eu pergunto, o que é isso? E as pessoas começam a inventar, né? O que é? Ameba. Você não é uma ameba. Ameba é um ser unicelular. Ele não pensa. Você não é uma ameba e você é dotado de inteligência pelo próprio Deus. E Ele disse, se você quiser mais sabedoria, peça a Ele, que Ele te concede graciosamente. Quando Salomão, em vez de pedir bens, mulheres, dinheiro, posses, poder, ele pede sabedoria, ele é agradável ao Senhor. Porque o que importa para nós é a sabedoria. Com a sabedoria que é representada no livro de Provérbios como o próprio Jesus Cristo. Ele é a personalidade, é a sabedoria personificada. E nós somos chamados a buscar a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, para que nós possamos ler, apresentar, a gente possa meditar, colocar em prática a palavra de Deus e andar no curso não desse mundo, mas andar no curso do Senhor. A fim de se tornar discípulo, você precisa ter uma mudança de mente. E aí o que acontece é que ela reflete o arrependimento. Nós temos que ser ressuscitados da nossa morte espiritual. No entanto, Paulo não nos deixa nas profundezas do desespero. As duas palavras seguintes, Efésios capítulo 2, versos de 4 a 7, mas Deus, são duas palavras gloriosas que aparecem na Bíblia. A nossa situação podre, a nossa situação deficitária, o nosso sentido carente de ser, o Senhor ele vem através do apóstolo Paulo trazendo uma solução, trazendo de onde vai vir realmente a correção. Efésios capítulo 2, versos 4 a 7. Paulão, lê para nós, por favor, com a voz do trovão, por favor.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Só as duas primeiras palavras, Paulão. De novo.
Mas Deus.
Mas Deus. Mas Deus. Deus olhando essa situação em que nós nos encontramos, Ele... Mas Deus. Nós saímos de uma posição ativa para uma posição passiva. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Tudo que nós merecíamos, Ele não nos imputa. Por causa do Seu grande amor que nos amou, e estando nós ainda mortos nos nossos delitos, Ele nos dá vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E aí Ele não dá para você o que você merece. Não dá para mim o que eu mereço. Perante a palavra que diz que a gente tem que meditar dia e noite, que a gente não medita. Que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos e nós não amamos. Que nós temos que perdoar as pessoas como somos perdoados e nós não perdoamos. E que nós usamos as nossas finanças e as nossas vidas e o nosso tempo da maneira que nós queremos e nos apraz. Ele olha e fala, mesmo assim, eu, por amor, eu resgato vocês. E aí Ele não coloca você no cantinho. Eu lembro que eu orava logo no começo da minha conversão e eu falava assim, para mim tá bom eu ficar só lavando o banheiro da casa de Deus. Não sei se você já fez essa oração. Ó, se Deus Ele me deixar só lá no banheiro lavando, para mim tá ótimo. Não. O que Ele faz? Ele pega e coloca eu e você assentados nos lugares celestiais. É uma promessa. Uma promessa, não a promessa que eu faço e você faz. Não a promessa que cônjuges recém-casados fazem um ao outro, em que eu vou honrar você, eu vou cuidar, eu vou amar, até que a morte os separe, e aí o primeiro macarrão queimado, a primeira coisa que acontece, acabou a promessa. Acabou a promessa. Deus não. A promessa que Ele fez, Ele é fiel a cumprir. E a gente vê a história do povo de Israel fazendo o que fez, e o Senhor vai e resgata, e mais uma chance, e mais uma chance, por causa do amor. Isso é crucial, é o mais importante. Nós, como pessoas que temos nos formado dentro do evangelho ortodoxo, nós temos que entender que sim, a gente tem que confrontar e tem que bater. Mas a gente tem que trazer esperança. O problema de algumas igrejas, mesmo ortodoxas, é pecador, miserável, não presta, vai para o inferno. Maldito, maligno, verme de Jacó. E vai, vai, bate, o cara sai até sem rumo. Tem que trazer esperança. Há uma esperança. Deus traz essa esperança. Essa esperança procede dEle. O amor procede dEle. A graça procede dEle. A sabedoria procede dEle. Tudo procede dEle. No que você merece? Nada. Mas Ele está contigo. Ele diz que Ele está com você todo o tempo que você estiver correndo. É como aquela história da maratona que eu falei. Você está correndo lá. São 42 quilômetros a maratona. E você está correndo. E está começando a colocar a língua para fora. Ele está do teu lado. Vamos que eu consigo. Eu já fiz isso. Eu consigo. Toma um Gatorade. Vai. Vamos. Você não está aguentando? Apoia no meu ombro aqui. Vamos aí. Você vai conseguir.
É uma busca constante.
Busca constante. Constante. E é um processo em que você tropeça o tempo todo. Eu tropeço o tempo todo. Você tropeça o tempo todo. E Ele nos levanta. E Ele nos levanta. O fato não é que Deus nos unificou depois que nos inclinamos para Ele, porque nós não temos condição. Paulo faz referência à cronologia de acordo com o qual Deus nos vivifica mesmo antes da gente aceitá-lo. Ele nos salva antes de nós realmente optarmos por Ele, porque nós não conseguimos. Os cristãos foram vivificados pela rica misericórdia de Deus. Quando? Ainda mortos no pecado. Paulo está ensinando que a conversão é uma transição da morte espiritual para a vida espiritual. Da morte para a vida. É uma obra que somente Deus pode fazer. E Ele a faz por nós quando estamos totalmente desamparados. Se você é uma pessoa convertida, ela é convertida não por causa da sua justiça. Você é convertido porque Deus te converteu. Efésios capítulo 2, versos de 4 a 8. Sebastião, por favor. Pastor, vai ler de novo. Quem sabe você decora. Efésios capítulo 2, versos de 4 a 8.
Dois,
capítulo 2, versos de 4 a 8.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vidas justamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
8.
Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
Qual é a sua ação na salvação? Qual é a sua ação na regeneração? É dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Ravendo, por favor. Versos 8 e 9.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie.
Não há nenhuma obra que você possa fazer que vá te trazer o direito de dizer: eu mereço ser salvo. Nem subir no monte, que é uma delícia, orar. Ok, a gente podia fazer isso. Apesar que em Brasília não tem monte, né? Mas deve ter alguns covas de terra aí. Não é subir no monte. Não é vigília. Não é o que você entrega, o que você dá. Não é você, o apóstolo Paulo fala, entregar todos os seus bens para os pobres. Entregar o seu corpo a ser queimado. Ou qualquer coisa. Nada. Não vem de obras. Para que você não diga: não, eu mereço. Olha, eu fiz mais que a Diene, então eu mereço mais, eu tenho que estar na frente da fila. Não existe isso. Não de obras para que ninguém se glorie. Nunca podemos nos gloriar da nossa conversão, porque a conversão é uma obra totalmente de Deus. Efésios 2, verso 10. Lurdinho, por favor.
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Mas, pastor, eu tenho andado e tenho feito a obra. Quem preparou de antemão para que você andasse nesse caminho? Ele te escolhe, Ele te salva, Ele te regenera, Ele te coloca no caminho, Ele abre as portas. Tenho aconselhado muitas pessoas. Tenho acompanhado o irmão Paulo também, as vidas têm trazido. Será, Paulo, que as pessoas elas têm vindo para nós para aconselhar e discipular é porque nós somos mais santos? É porque nós somos Paulo, é isso? Hã? É porque nós somos Paulo. Isso, aí a gente pode estabelecer um parâmetro, hein? Será que todo Paulo, é isso? Todo Paulo que se converte, as pessoas vêm para ser aconselhado? Não, né, Glenda? Não. Não, né? Aí vou lá aconselhar. Estou aconselhando, estou lá junto com a Diana e com a Gabi. A Gabi está lá com a cabeça baixa, pensando, eu pego e jogo uma biriba, aquela estalinha na mesa. Pai, será que é por minha causa? Será que é por causa do Paulo? Porque nós... Não, não tem, gente. É o Senhor que prepara esses caminhos. É o Senhor que traz. Mesmo a mamãe querida, falou que é a mamãe da... Você não falou qual é o nome dela?
Helena, pode chamar de
Helena. Será que a Helena está aqui hoje? Por quê? Porque o Senhor, por algum motivo, preparou para que ela estivesse aqui. E quando a gente começa a entender isso, o que acontece é que o nosso coração vai ficando mais tranquilo. Não é relaxado, não é relapso, não é colocar o pé para cima do banquinho, não. A gente entende que tem alguém no controle, você está ali para cumprir ordens. Não somos recriados por nós mesmos, mas por nossas obras, somos feituras de Cristo. Cristo nos formou e nos moldou para as boas obras. Nossas boas obras são fruto da nossa conversão. Por que você faz o que você faz? Ajuda quem você ajuda. Porque isso é fruto do que Deus tem feito em você. Ele plantou, você estava aquela árvorezinha murchinha, mirrada, Ele limpou, Ele colocou adubo, Ele vai lá e joga aguinha. Tem bichinho, Ele vai lá e tira. O que acontece, aí eu vi o Paulo passando aqui, fiquei até contente. Aquela, como é que é o nome da bichinha lá mesmo? Gaviola. Paulo foi lá, cuidou dela, com a Diana. Não vou falar da Gabi, não, porque eu acho que você não mexeu com nada, não, né? Foi só olhar, né? Foram lá, entendeu? Plantaram a mudinha. Foi assim, não foi? Plantou a mudinha. Aí foi lá, aguou, colocou uma cerquinha para proteger. O cachorro queria ir lá fazer xixi na planta, ele espantou o cachorro. Esse é um cuidado que nós cuidamos das coisas naturais e que o Senhor também cuida de nós. Perguntas para você. Quem gosta das perguntas são dos reis, né? Ela gosta das perguntas. Você é uma pessoa realmente convertida? A corrida da vida que você está correndo segue um curso definido ou você fica batendo nas paredes de um lado para o outro? E Deus permite, hein? Pá, pá, pá. Qual é o curso da sua vida? Você está correndo a corrida de Deus ou está seguindo o curso desse mundo? O prazer do seu coração é agradar a Deus? Ou agradar a si mesmo? Ou você está que nem o pão de açúcar lá, quer ser feliz? A evidência de que você está sendo trabalhado, formado e moldado por Cristo, qual é o fruto que você dá? É espinho? Ou é um fruto? Qual é o fruto que você dá? Porque é medido nisso, é desse jeito que é medido. O que você faz com o que você recebe de conhecimento, de tudo que você recebe do Senhor? O que você faz com o seu tempo? Qual é o fruto disso? Ou você permanece frio de coração para com as coisas de Deus e alienado de Cristo? Você é uma daquelas pessoas que dizem, bem, você pode achar algo significativo na religião cristã. E Cristo pode ser uma muleta para você, mas eu não preciso de Cristo. Sabe que você pensa isso? Mesmo estando na igreja, eu não preciso de Cristo. Se você está dizendo isso, o que está querendo dizer realmente é, não quero Cristo, não tenho lugar para Ele na minha vida. Quero formar a minha alma e construir o meu próprio destino. Esses são sinais de uma pessoa não convertida. São as marcas da morte espiritual. Pessoas dentro da igreja estão dessa maneira. Parecem vivos, mas não estão vivos. Não conhecem Cristo. Não tem prazer de estar na casa do Senhor. Como os fariseus perante João Batista vêm na igreja simplesmente porque tem que vir na igreja. Porque eu tenho que bater o meu cartão. Eu tenho que usar a minha roupa. Aí eu não posso deixar de falar, né? Foi público, né? A Jenny publicou lá. Ai, eu não sei que roupa que eu vou pôr. E aí eu vou pôr é a mesma. Entendeu? Ai, gente, desculpa, tal. Entendeu? Aí a pessoa fala, eu vou na igreja simplesmente para que as pessoas me vejam. Olha lá a Bené de novo. Olha como ela é espiritual. Ela participa dos cultos, independente de dificuldade. Será que as pessoas da qual você faz parte, do grupo aqui, você pensa assim? Ou, como deveria ser, conforme vai chegando o dia do domingo em que a gente se reúne para poder estudar e ouvir a palavra de Deus, você está ansioso por participar. Interessante que se você realmente é ansioso nessa medida, nada fica para trás. As coisas, elas deixam de ser importantes para o quê? Para você ouvir o Senhor. Passagem em que Jesus Cristo está na casa de Marta e Maria que nem uma beminha, para um lado, para outro, para um lado, para outro. Marta, para um lado, para outro, para um lado, para outro, para um lado, para outro. E Maria, opa, deixa eu ouvir meu Senhor. Eu não sei se em alguma medida ela era meio folgada, mas ela estava lá e estava ouvindo, entendeu? Na visão de Marta era, não era? Hã? Não era? Você acha que Marta estava falando assim, olha, espera um pouquinho, eu vou me esforçar aqui porque a minha irmã ela precisa comer mais da palavra? Será que era isso? Não, não era, né? Eu não pensava isso. Ela falou assim, que mulher folgada, né? Mas ela estava lá. E aí a Marta, além de estar fazendo, você vê que a motivação de Marta não era servir o povo. Ela estava querendo ser reconhecida. Ou ela estava querendo ser ajudada. Alguma coisa estava diferente. Porque se ela quisesse fazer aquilo, ela não cobrava. É algo que eu falo com aconselhados. Se você faz algo por alguém, por que você está cobrando um retorno? E aí Marta chega para Jesus. Não te importa, Jesus? Eu estou aqui de um lado para o outro. Tá, e essa aí está sentada. Ela escolheu a melhor parte dela, não vai ser tirada. Ou seja, Maria não estava ali como folgada, porque senão o Senhor que conhece o coração de Maria tinha visto o coração dela e tinha falado. E ele estava vendo que ela estava dando mais importância à palavra do Senhor do que realmente é o dinheiro. Se eu não tiver aqui, se eu não tiver o que comer, eu não como, mas eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro ouvir a palavra do Senhor. Esses são sinais de uma pessoa não convertida. São as marcas de uma pessoa com morte espiritual, uma pessoa que não prioriza as coisas do Senhor. No entanto, não há bênção maior do que ser formado, moldado e trabalhado pelo agir amoroso de Cristo. E é uma grande esperança que nós temos, ou uma grande alegria. O Senhor, Ele faz a obra dEle em mim e você, independente de você querer. Independente de você estar com vontade, independente de você ter desejo, Ele continua agindo na sua vida. Apóstolo Paulo dizia assim: eu tenho certeza que aquele em que eu creio, versão minha, tá? Aquele em que eu creio, Ele é fiel e justo para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele guarda, independente do que eu fizer, eu sei que o Senhor, Ele vai estar lá no fim da corrida, da maratona. Essa é a razão pela qual o Agostinho, que nós falamos no começo, ele orava: dá o que tu ordenas e ordena o que quiseres. Se você sabe que deve se arrepender, mas não pode produzir sentimentos de arrependimento em si mesmo, peça a Deus que opere o arrependimento em você. Só isso, pastor, só isso. Você está identificando uma dificuldade na sua vida, uma falha na sua vida: pastor, eu não consigo orar, não consigo ler, não consigo me dedicar. Ajoelho e fala: Deus, me ajuda para que eu consiga fazer isso. Eu não estou sendo fiel como eu deveria, não estou fazendo como eu deveria, eu preciso da sua ajuda. Gere em mim isso, gere em mim isso. Se você sabe que você deve se arrepender e não consegue, pede para que Deus conceda esse arrependimento a você genuíno. Deus nos convence do pecado através do Espírito Santo. Deus nos desperta para a nossa culpa. Se Deus nos esmaga com tristeza piedosa, é apenas um ato de graça. Ele não está querendo te moer, Ele não está querendo destruir a sua vida, Ele não está querendo deixar você triste, Ele está querendo te acertar, te corrigir. É algo que filhos não entendem dos pais. Nós, e aí eu não estou falando apenas para Gabi, Débora e Ravena, mas eu estou falando para todos nós que somos filhos. Em algum momento, papai e mamãe fizeram algo que a gente não concordava. Mas o que eles fazem, dentro do entendimento deles, é nos corrigir para que a gente ande num caminho correto. E não incorra em falhas e erros. Lógico que nós, como filhos, sempre nós vamos achar que os nossos pais estão errados e vamos querer fazer o nosso próprio caminho. E o que acontece é que, no final das contas, a gente acaba voltando pelo caminho certo. Demora mais, é mais doloroso, mas faz parte do aprendizado. Se Deus nos esmaga com tristeza piedosa, isso é um ato de pura graça. Minha mãe, quando ela assiste o culto, ela vai estar ouvindo, assistindo na segunda-feira, ela fala: o que fazer? Como lidar com isso? Que pesado, que difícil, que duro. É assim mesmo. Enquanto você estiver ouvindo e achando que é duro e que é pesado, quer dizer que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Quando você acha que está tudo certo, alguma coisa há de errado. Se Deus nos esmaga com tristeza piedosa, isso é um ato de pura graça. É o seu ato de misericórdia para nos levar a uma mudança e transformação de vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e te bendizemos pelo teu grande amor e pela tua graça. Se nós fôssemos entregues, Pai, à nossa vontade, nós estaríamos perdidos. Se nós tivéssemos entregues, Pai querido, aos nossos desejos e anseios, nós estaríamos perdidos. Mas nós somos convencidos pelo Teu Espírito Santo que o Senhor é fiel e justo, e o Senhor vai continuar executando a Tua obra e a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Nós, Pai, nos entregamos nas Tuas mãos para as correções devidas. Perdoa-nos, Pai querido, pela nossa incredulidade. Perdoa-nos, Pai querido, pelo nosso coração endurecido. Perdoa-nos, Pai querido, por não aceitar a correção do Teu Espírito Santo. Mas pedimos a Ti, Pai, que não nos abandone, não nos largue, não afaste de nós o Teu Espírito, mas seja conosco pelo resto das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.